Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Este é o Toque de Saída.
Eu sou Artur Simões, comigo Teca, junta-se a nós Carlos Coutinho Vilhena.
Cá estou.
Muito bem-vindo, como é que estás?
Estou bem, para um tema polémico. Vou.
Vamos a isso. Qual a diferença entre deboche tóxico e deboche saudável? Oh. E como acabar com o bullying? Discutimos isso hoje no Dilemas do Além.
Dilemas do Além. Com Carlos Coutinho Vilhena. No Toque de Saída.
Dilemas do Além.
Vamos a isso então.
Tema polémico, mas a pergunta que eu faço é: existe deboche tóxico e deboche saudável? Pergunto. O que é que vocês acham? Eu acho que existe. Por exemplo, o bullying que fazem no Twitter, o deboche que fazem no Twitter, ou o Diogo Sena. Quando ele diz barbaridades, eu acho que é saudável. Não é para ele, mas é para o mundo.
Ok, nessa ótica sim, mas como amigo do Sena eu digo já não. Não, por acaso não acho saudável. Sou sensível a esta questão, Carlos.
E tu, Tecas?
Eu sou sensível ao que o Arthur é sensível e, portanto, sou sensível ao Diogo Sena.
Não, é isso. Somos todos para sensíveis. Eu vou deixar aqui claro que existe um deboche tóxico que é físico, por exemplo, ou psicológico, que eu sou contra, mas existe uma coisa saudável que às vezes para nos faz crescer, que é uma pirraça, que é uma brincadeira. Por exemplo, eu acho que há uma regra aqui que temos de ser honestos, que é gozar com o que as pessoas escolhem e não com aquilo que as pessoas são e não têm a escolha. Por exemplo, eu posso gozar com o cabelo do Arthur, que solta é hilariante, não te vou pedir para soltar agora, mas não posso gozar com o facto de ele se chamar Arthur, que é um nome que para mim também é hilariante, que é nome de Deus grego.
Entendo,
mas que tu não escolheste, ou escolheste?
Não escolhi, mas obrigado por dizeres Deus grego e não velho, só de lá de idosos.
Pá, eu tenho levado a vida inteira a levar deboche. Eu acho que o deboche me faz bem. Ainda agora, como figura pública, eu sou vítima dos meus sucessos. Eu há pouco tempo estava com uma mulher numa discoteca, que era o Lust, e há um rapaz que passa por mim, eu estava a dançar com ela, aquela chupa que é de uva, sabem? Chupa, 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 que é de uva. Pronto, pá, não estava a te arrachar, mas estava só, tipo, estava a curtir. E há um rapaz que me põe a mão no ombro e diz: "Ganda Carlinhos, hein? Mesmo é picar milho."
Epa, coitado.
Agora, fez-me mal? Eu acho que não. Eu gostei daquilo e eu quero um mundo onde podemos diferenciar este deboche que eu acho que é saudável do tóxico. A questão é como, não é? Pergunto eu como. Isso é difícil, não é? Tipo, Arthur, para tu diz.
Mas então quem é que define o que é deboche tóxico de deboche saudável? Quem é que tem a autoridade para isso?
Nas escolas, para mim, era um fiscal.
Um fiscal?
Um fiscal.
Não estou a perceber.
Um fiscal?
Fiscal da Carris.
Mais ou menos, mas sem a coisa do Game Boy Color. Era um fiscal daqueles que ia para as escolas com uma coluna Bluetooth.
Sim.
E estava a ouvir dicas, por exemplo, podemos só fazer aqui um exercício. Arthur, tu podes-me ofender?
Carlos!
Espera aí, e até que as faz fiscal.
Ok.
Deixa só para treinar isto, ok?
Vamos a isso?
Dá-lhe, força.
Tu, pá, usas chinelos com meias porque curtes ou porque vieste a figuração do Senhor dos Anéis? Ou por exemplo, Carlos, tens cá uma narina, parece José Vidalgo antes da operação.
Faltava aqui a canção. Temos que repetir isto.
Queres repetir, pá?
Quer repetir, pronto.
Ok.
A ideia é. Desculpem lá, pá, fui eu para que não expliquei bem. O fiscal. É isso. Pá, vamos ao enquadramento.
Vamos a isso.
Estamos numa escola, entra tipo um fiscal. Cada vez que se passa a linha do deboche saudável para o deboche tóxico, entra um fiscal que tem uma coluna Bluetooth em vez de ter aquele Game Boy Color e entra a música do Summer Jam, não já?
Bolas.
Só depois. Pronto,
vamos? Sim, vamos repetir este momento.
Vamos outra vez, ok.
Vamos.
Tu és o fiscal?
Sim.
Estás
bem. Repetir, estavas bem.
Primeiro vem o deboche e depois vem o fiscal com a coluna.
Exatamente. Sim.
Ok, então. Ação, vamos a isso. Oh, Carlos, tu usas chinelos com mães por custos ou vieste a figuração do Senhor dos Anéis?
Mal.
Oh, Carlos, tens cá uma narina, parece José Fidalgo antes da operação.
Entra o fiscal.
Eu preciso de música. Oh, menino, não faça isso. Vai já para o chão, braço nas costas. Cheiras a fruta.
Pronto.
Cheiras a fruta.
Não, este momento correu muito bem. Foi honesto, foi subtil.
Foi
hilariante, correu tudo bem, tipo, entrou tudo bem, tipo, a música. E eu acho que. Epá, há dinheiro para psicólogos, há dinheiro para professores de educação sexual e de formação cívica, porque é que não há dinheiro para um fiscal de voz? De voz tóxico e de voz para a saudável. Eu acho que devíamos ter tipo, esta pessoa para nas escolas, porque acho que não vamos conseguir. Tipo, as crianças são cruéis e não vamos conseguir acabar com aquilo que é uma brincadeira com o nome, com o cabelo, mas conseguimos pelo menos educá-las, que é aquilo que fizemos com o aborto, com as drogas, com o sexo. Nós não acabamos com as coisas.
Sim.
Nós tentamos educar as pessoas para que não cometam erros. Eu acho que, pá, nas escolas devíamos ter isso. E eu hoje tenho connosco aqui especialistas de deboche saudável. Na minha opinião, eu decidi convidar os primos. Yuri e Rui.
Olá,
estão aqui connosco.
Olá. Muito obrigado.
E como especialistas, para debater este dilema, eu tenho uma dúvida, para vocês vivem muitas vezes de algum deboche, podemos dizer assim.
Uhum.
Vocês em miúdos levavam deboche, porque eu não vos imagino na escola alguém a pôr-se convosco.
Eu levava bastante, posso começar. Tenho duas irmãs mais velhas e não dizia aos L's.
Tu não dizias os L's?
Não dizia aos L's.
Ui.
E as minhas irmãs, o que é que fizeram? Uma canção para mim, para eu repetir. E a canção era qualquer coisa como... Não era uma canção, era uma lenga-lenga, que era qualquer coisa como... Olá, colega, já foste à escola comprar a cola? Então vai para a fila. Repara que eu disse, é qualquer coisa como... E lembro-me perfeitamente de tudo. O que é certo é que eu hoje em dia digo os L's, pá. E eu agradeço muito às minhas irmãs por isso. Porque não me traumatizou. Acho que era pior se eu hoje em dia não dissesse os L's. Nem conseguia estar a reagir a vídeos sem dizer os L's.
Né? Se elas não tivessem gozado contigo hoje, ainda não conseguirias dizer os L's?
Possivelmente, porque eu nunca fui a terapia nenhuma, nunca fui a nada. E o que é certo é que fiz muito le, e lá ficou a seguir.
Eu preferia que não dissesse os L's.
Pois, acredito, exatamente. E hoje em dia eras tu que gozavas comigo e bem.
E és que tinhas que apanhar. Epá, eu era dos que gozava.
Pois, para todos os maus. Será que viste a preso ou não?
Pá, gozar, nem era bem gozar. Tenho um episódio. Nós tínhamos um amigo que ele era assim, alto, e tinha a cara, parece que estava a derreter. Estás a ver aquele gelado? Tinha assim a bochecha cá para baixo.
Sim.
Exato. Uhum. Então a alcunha dele era o Bulldog.
Epa.
Mas era só ele que sabia, não é? Então há um dia que vamos à casa dele, tocámos, e vem a mãe à porta e pergunta: olha, o Bulldog está. E a senhora, desculpe, eu não tenho nenhum cão. Não é o seu filho. Pá, estás a perceber? É
isso. Sim.
Ou seja, mas ele levava sempre na boa. Para ele era tranquilo. Ficou chateado. Aí foi, quebrámos, fomos à barreira.
É isso, pá, porque eu acho tipo a diferença entre isso, entre o deboche tóxico e o saudável, é quando incluímos a pessoa e não quando afastamos a pessoa. E quando a pessoa se diverte com isso, que também me aconteceu. Por isso é que eu vos pergunto: vocês às vezes metem-se para com muita gente, alguma vez se arrependeram de algum vídeo que fizeram? Não pela reação da pessoa, mas porque sentiram quando tiveram a ver que foram longe demais?
Opa, nós como editamos os vídeos, às vezes temos essa noção é quando estamos a ver e a editar o vídeo. Normalmente o que vai são coisas que a gente diz, pá, está tudo bem. Por mim está tudo bem. Eu sinto-me bem com isto, sei o que é que eu quis dizer, sei que não foi... Agora, não podemos controlar o que as pessoas depois vão sentir. Eu próprio, se fizerem um vídeo a gozar comigo, eu não vou estar completamente na boa. Sim. Percebes? Mas se calhar vou olhar para as críticas que me fizeram e vou pensar, pá, se calhar até me vão melhorar. Portanto, é isso, pá. Eu acho que a gente corta aquilo que não quer, mas nunca apagámos vídeo nenhum.
Eu acho é que esta... Desculpa,
não,
Carlos,
tens.
Arthur. Eu acho é que esta linha que separa o deboche saudável do deboche tóxico também depende muito do outro lado. Ou seja, de como é que a pessoa encaixa este tipo de crítica.
Yeah.
Vocês, de acordo com as pessoas com quem falam, não só nos vossos vídeos, mas também na vida real, digamos assim, vocês têm esse cuidado, de acordo com a pessoa com quem estão a falar, adequam o tipo de deboche?
Sim, isso é importante, pá, porque eu posso fazer tipo um deboche a ti que não faço ao Diogo Sena e vice-versa.
Eu ter um poder de encaixe menor do que o Diogo Sena ou vice-versa.
Sim, eu acho que sim. Pá, tem tudo a ver com a pessoa, lá está, nesta situação. A ele, o chamar-lhe Bulldog, sim, para ele estava tranquilo. Ele já nem respondia ao nome, era só alcunha.
Exato.
Quando meteu, ou seja, a minha mãe já sabe disto.
Contei.
É que fica estranho, estás a ver? Agora, pá, é isso, é identificar a pessoa e saber que podes ir com ela até ali.
Sim, nós... Qual é o limite da própria pessoa.
Yeah.
Não é?
Só que é muito difícil, porque há pessoas que se podem ofender com pouquíssimo, não é? Uhum. Nunca podes. E há pessoas que levam tudo na maior. Portanto,
e vocês agora, para que são pais, são os dois pais? Isso é público? Ou eu estou a assumir aqui uma coisa na rádio que não podia?
Não,
é completamente público. Uhum. Okay. E vocês sentem mais isso? Porque eu às vezes vejo coisas que eu fiz em puto, que só pai há 6 meses é que eu percebi. Se calhar fui mal.
Yeah.
Ou seja, e vocês agora que têm filhos têm essa representação física?
Sim, sim.
Têm esse olhar de, pá, será que ele me está a contar tudo? Será que ele está a sofrer coisas que, ou que eu fiz, ou que me fizeram?
Isso é mais aqui para o Rui, que a minha filha tem 3 anos.
Ah, ainda não vai, não é?
Mas eu, mesmo quando, antes de ser pai, já pensava, pá, houve coisas que eu fiz quando era puto, ou coisas que eu disse que não... Acho que isso faz parte da maturidade, não é? Que tu aí é que percebes, pá, era um parvalhão para certo ou determinado miúdo. É?
Pá, lá está, eu acho que a nossa geração era eu só sei dizer as neiras, primo, por isso é que isto está a
era mais agressiva.
era mais agressiva do que a geração que está aí agora. Pá.
Será?
Sim, imagina, uma vez o meu puto chegou a casa, pá, e tu notas nas expressões dele, na cara dele, passou-se uma cena qualquer na escola, estás a ver?
Sim.
Ele veio, eu fiquei preocupado. Pá, o Rodrigo, conta-me por favor o que é que se passou, a ver se eu posso ajudar e não sei o que. Ele todo, pá, nem sabes o que é que aconteceu na escola, pá. Ó, Rodrigo, conta-me o que é que se passou. Ai, pá, estava um menino a correr, o avô que meteu-lhe o pé à frente e ele arranhou-se todo, pá.
Ok.
Isto é a cena, ok, estou descansado, estás a ver, não foi aqui nada de... Pá, o que acontecia na nossa altura não tinha nada a ver com isto, era muito mais agressivo.
Só que eu acho que agora pode ser menos saudável no sentido em que há as redes sociais.
Pois.
E se calhar já não está ali pessoalmente a coisa, mas já se passou tudo nas redes sociais e já ninguém fala com aquele miúdo ou com aquela miúda porque está tudo a gozar com ele no Twitter. Ou...
Amplifica, não é? Pá, agora sim. Parece que...
E é dramático porque ficas com um cadastro público, não é? Se forem pesquisar tipo, o teu nome, uhum. É uma coisa que na altura pá, ficava no Lumiar. No meu caso,
é isso, não é? Pá, parece que se passava ali, pá, tu sabias o que tinha acontecido, tu ias, até podias ir envernhado para casa, que no dia seguinte já não levavas aqueles chinelos com, sei lá, mas parece que era mais, não se dava tanta importância, acho eu.
Sim.
Mas não para o lado negativo, não se dava tanta importância porque as pessoas não sentiam desta forma. Agora, com as redes sociais, isso parece-me, não sei. Íamos ter aqui um puto desta geração
que fosse honesto, dizer, para representar-se à amostra.
Sim, para dizer o que
como
é que
estamos, como é que temos tempo, Arthur?
Estamos ok, eu gostava de
temos
perguntar.
Temos reclames e músicas, não?
Não, estamos ok. Eu gostava de perguntar, então, onde é que vocês traçam linha e se uma vez tiveram de se impedir a vocês próprios de fazer algum comentário ou calma, isto se calhar agora foi longe demais. Onde é que começam, onde é que sentem que começam a entrar nesse território?
Pá, eu lá está, eu ao contrário um bocadinho do Yuri, nós... Somos aqui um bocadinho de extremos, porque o Yuri pá, tem mais cautela que eu. Eu, a partir do momento em que a minha consciência me diz assim, tu disseste isto na boa, estás tranquilo, não foi para a maldade, estás a ver?
Sim.
Não, há linhas, claro, há cenas que não vou dizer, mas não digo mesmo de consciência, ou seja, nem me passa pela cabeça dizer. Não, agora, tudo aquilo que me vem à cabeça, se eu disser, pá, não, só corto se realmente o Yuri chegar ao pé de mim, pá, isto aqui... Eu acho que tu não devias te pôr porque pode acontecer isto, isto, isto e isto. Ok? Porque somos dois, não é?
Exato.
Somos uma equipa. E tiro. Agora, se está ali, é porque era para estar ali, estás a ver, primo? Não...
Certo. O único limite que nós fomos capazes de ter traçado os dois, decidimos, foi na idade. Ou seja, a pessoa tem menos de 18 anos.
Ah, ok.
Há montes de youtubers ou de... Nós na altura regimos... pá, e nós decidimos, não. Pá, se tem menos de... Se, não é, se é menor de idade ou imagina, não é muito conhecido a pessoa. Pá, não vamos estar de repente a expor uma pessoa que faz um vídeo que tem 30 views para... Olha, agora vais aparecer nos primos e vais ter 100 mil views. Pá,
é porque isso...
a pessoa não está preparada para isso. Não é só dizer, ah, ela pôs online, tem que estar... Epá, não. Né?
Sim, até porque isso é importante. Tipo, o timing, quando levamos de bocha ou alguma dica, o timing de maturidade é importante. Eu hoje levo coisa, hoje pesquiso o meu nome. Às vezes dizem, eu às vezes vejo em comentários dizer, ele tem uma pipoca no nariz ou ele tem tipo um amendoim na cana. Era uma coisa que se me dissessem aos 9, eu se calhar chorava. Claro. Hoje acho graça. E até se calhar pego naquilo e digo, por exemplo, até para as sobrinhas, para de um amigo meu, chama-me o tio amendoim e isso não me bate muito porque eu já brinco com isso. Uhum. Agora se calhar se me dissessem isso aos 8, se calhar para estava a chorar. E isso para tem a ver com o timing.
É isso. E eu acho que tem a ver também com... Pá, se é uma pessoa que tem 1 milhão de subscritores no YouTube, está sempre a levar com elogios. Pá, não te faz mal nenhum, às vezes levas com uma piada. Pá, aceita isso. Às vezes as pessoas não aceitam porque estão sempre habituadas. És o rei. Depois chegam os primos, dizem qualquer coisa. Pá, e as pessoas ficam muito... Não estão à espera de levar com nenhuma crítica.
Sentem que as pessoas estão mais sensíveis à crítica?
Sim, muito
agora?
Bem. Eu acho que sim.
Mas lá está, é difícil definir o limite. Que é.
Pois,
ou seja, até quando é que é saudável? É a pessoa que te leva uma dica, leva outra, começa a chorar, acabou. Já não é saudável. Será que é a lágrima que define o limite? Claro que não, não é?
Yeah. Olha, sobre isso vamos falar mais daqui a pouco. Temos áudios de ouvintes também. E nesta,
é isso. Sabes que eu estou sempre à espera para quando é que lanças reclames e músicas.
Eu não sei.
Eu estou sempre à espera. Há um reclame agora aqui.
Não te preocupes, Calitos. Estamos com calma, estamos bem.
Dilemas.
E hoje discutimos qual a diferença entre deboche tóxico e brincadeira saudável. Connosco os primos.
Exatamente.
Temos perguntas de ouvintes, podemos já saltar para isso?
Não, calma, deixa-me só para colocar aqui uma questão mais deep. Aos primos que raramente mostram fragilidade. E a minha pergunta é... das coisas que disseram sobre vocês, o que é que mais vos magoou?
Rui. Mas publicamente.
Publicamente,
assim, uma cena
sim.
Coisa.
Uhum. Sim.
Pá, a mim foi, imagina, lembras-te daquela cena que havia do de falares uns com os outros, áudios?
Chama-se Clubhouse?
Exatamente, companheiro, tens muita boa nesta.
Eu sou das redes, pá.
Estava lá aquela rapariga que namorava com o Indo na altura.
Sim.
Pá, primeiro ela disse uma cena, para distinguir um do outro, disse assim: pá, aquele, o mais cheinho. Eu, primaço, tens a barba para dizer, tens bué da cena. O que é que foi?
Mais cheinho.
É porque é na televisão toda a gente parece mais cheinho.
Não, é tipo, e tu efetivamente, pá, tu até tens um bom corpo, ou seja, tu nem...
Obrigado,
tu,
Carlos. Não, tu é... foi só para isto que eu não mandei esta. Estava à espera de ouvir.
Tu é muito complicado em comparação com alguém seres o cheinho.
Pá,
e eu percebo para que isso magoou.
Magoou-me. Que eu até andava a tentar perder uns quilinhos e ela foi mesmo na ferida.
Foi mesmo na ferida. Mas foi impulso, depois a seguir foste para o ginásio?
Sim, sim. Fui para o ginásio, inscrevi-me. Está lá a inscrição, e também tu? Deixa ficar.
Okay. É como a minha.
Deixa ficar.
Olha, Arthur, se calhar pá, vamos às perguntas. Yuri, pá, queres gerar alguma coisa sobre... Não, pá, tu estás a resolver.
Eu às vezes...
É o fininho?
Não. Tenho é tanta coisa para dizer que não. Mas às vezes ponho uma foto no Instagram ou assim, sai o chapéu, e o maior parte dos comentários é: mete o chapéu, se calhar. mete o chapéu.
Pessoal é duro.
Ah, eu.
Agradeço.
Pessoas são más.
É, ou então gostam mesmo só dos teus chapéus. Também pode ser isso.
Sim,
não é?
Sim, eu vou acreditar que sim. Está bem.
Bom, temos aqui uma pergunta da Lisa. Malta, vamos ouvir.
Olá, a meu nome é Lisa Miranda. Eu adoro o tema porque eu sofro na pele. Desde criança, porque eu sempre fui marreca. E sempre me chamaram de ponto de interrogação. Mesmo nos dias de hoje, no trabalho. Gozam comigo, eu às vezes estou trabalhando e o Moraes me chama Lisa, eu olho e ele diz, estás sentada, por que estás de mochila? Eu tenho uma bolsa. Ainda pior, recentemente nós lá fomos de férias com a empresa, tudo pago, com a firma, para a fonte da tele, um fim de semana, estávamos todos na piscina do hotel. E de repente eu mergulho e começam dizendo: cuidado, está um leão marinho no mar, na água da piscina. E era eu, que eu realmente não tinha depilação feita em dia. E a minha pergunta é para os primos e para todo o painel, que o que é que eu faço? Se eu respondo-lhe a letra, se eu vou contacto um psicólogo, ou se eu marco para quinta-feira a clínica do pelo? Beijinhos,
Lisa, muito obrigado pela tua mensagem, por te abrires aqui ao Dilemas do Além.
Chega de pergunta aqui. Quando gozam connosco, saudavelmente, devemos o quê? Devemos responder à letra, devemos ignorar, devemos mostrar que somos mais fortes? Eu acho que uma coisa que não devemos fazer é mostrar fragilidade, não?
Eu acho que a partir do momento em que estás a responder, estás já a mostrar fragilidade. O melhor é mesmo ignorar.
Achas isso?
Sim. Acho que se dás ao trabalho mesmo de responder, quer dizer que de certa forma tocou-te, creio eu. Não sei se concordas.
Eu acho que o primeiro passo é rir, mesmo que não estejas a achar piada nenhuma. Isso dá-te logo ali uma, né? E depois, se tiveres uma para mandar a seguir, que seja boa, porque se depois for má, é uma treta, né? Perdeste. Mas,
sim. Mas sim,
eu acho que é rir e. Pronto, acho que é. Por exemplo, nós fazemos os vídeos, quando alguém responde com fair play a dizer que estou, pá, até custa.
Já não faz o próximo.
Já
não...
Sim. Sim. Uh-huh. E a pessoa até pode estar enervada em casa a dizer que custou imenso. Mas para a próxima já é mais difícil. Pá, esta pessoa tem tanto fair play, pá, reagiu isto tão bem, agora já nem me apetece. Já gosto da pessoa já.
Mas às vezes fazem na mesma, não é?
Sim, fazem. Sim. Mas vamos com mais, sim, mais cuidado.
Com mais coração.
Têm-se cruzado, pá, com pessoas que debocharam ou não? E se sim, podem cruzar nomes, porque vocês estão sempre metidos em festas? Não, estou a brincar, mas nunca se cruzaram?
Não, nós somos pais, lá está, e estamos sempre... Não vamos
estão sempre em partes,
pá,
não é?
Sim, ainda não apanhamos muitos youtubers ou influencers que a gente...
Pá, já tivemos na casa do Centric.
Ah,
sim. Ele não estava lá, pá.
Pois é, não estava lá.
Por acaso, neste conceito de defenderes do deboche e não sei o que, vocês fazem uma coisa também muito bem e que eu acho que é inteligente, que é o tal conceito de can't joke the joker. Ou seja, se vocês forem os primeiros a fazer piadas sobre vocês próprios, então de repente constroem, aliás, defesas. Por exemplo, vocês dizem, este vídeo foi uma grande porcaria, ou no vosso podcast, este podcast é uma grande porcaria. Portanto, se alguém disser, esse podcast está podre, vocês dizem, nós sabemos.
Sim.
Não é?
E acontece uma coisa.
Ou seja,
mesmo.
No fundo, és o primeiro a gozar contigo próprio. Exatamente. E expor as suas fragilidades. Sim. Muito bem pensado, Arthur.
Me acontece.
Ok.
Estou a brincar, diga.
Eu ia dizer que a mim acontece muito estar a ver os nossos vídeos e está-me a irritar o Yuri. Quem mais me está a irritar sou eu. Eu odeio ver os vídeos porque, para mim, há ali material para gozar comigo todos os vídeos. Sim. Todos.
Olha, vamos à segunda pergunta?
Vamos à Durva.
Olá, sou o Durval Núcio. Pá, sou técnico de saúde em Setúbal, mais propriamente trabalho no bloco operatório. Pá, estou atento ao vosso debate, sou muito honesto. Pá, mas não estou a adorar. Não estou a adorar por um simples facto da voz do Arthur, né? Pá, enervar. Enerva-me um coche, meu. O gajo tipo parece ter raiva nas coisas antes de passar as músicas, não é? Pá, imagina, não sei o que é a Anitta, pá, o gajo carrega, parece que carrega no botão e vai com força, né? Pá, mas pronto. Pá, a minha pergunta é, e para os primos, pá. O que é que um gajo pode dizer a um filho que é tipo gozado na escola? Pá, posso-vos contar aqui a minha pequena história, o que é que eu às vezes penso nisto, que é... Eu tinha cinco anos a mais do que os meus colegas. Pá, mas isto não é problema nenhum. Eu não ia às aulas de inglês, eu fazia muitas asneiras. Pá, mas a professora, houve um dia que eu fui à aula para fazer o teste. Pá, chego lá com a minha cantinha, ok, começo a fazer asneiras, a puxar os cabos para os putos ficarem sem internet e etc. Pá, pá, e a professora chega-se ao pé de mim e diz assim: Anúncio, não tenho folha para si porque não vale a pena e você vai chumbar. Pá, o que é isto? Nos tempos que correm era capaz de fazer isto? Pá, o que é que vocês fariam neste caso? Chegavam lá com a vossa família e partiam-lhe o focinho, que era o que eu faria? Ou levavam o puto para umas aulas de inglês? Um grande abraço e bom trabalho.
Um abraço.
Okay. Ou seja, pergunta dele que não deixa de ser pedagógica e educativa é o que dizeram a um filho quando sentimos que ele está, pode estar tipo a passar mal.
Eu espero que o Rui me ajude neste.
Ai, é bem, olha.
Porque vocês passam os únicos pais aqui, não é?
Somos.
Já se sim, sei lá. Não, eu também sou. Sim. Tenho 6 ou 7. Não tenho custódia. Pronto.
É assim, eu posso dizer, o meu pai dizia, dá-lhe de volta. Pronto, era a coisa.
Mas eu acho que isso não é saudável. Nós não somos
filhos. Eu não quero
também. Não,
atenção, estou a quebrar. Eu não fiz. Obviamente.
Claro.
Não fiz.
Mas acontece agora muito.
É os pais ficarem quase mais coisas com os filhos e vão lá e não.
Não é? Às vezes as professoras não podem dizer nada. Não é? Há esta coisa de. Dos pais ficarem quase ofendidos que os professores por terem chamado a atenção, mas uma coisa provavelmente tem razão.
Pá, eu não sei se lembram, e se calhar vai ser. Mas eu tinha professores no meu tempo, agora de certeza que não é assim, que eram maus.
Sim,
eu tinha professores que me punham a pensar, depois às vezes pá, mandavam-me dicas pá, que eu ficava com o peito dormente 6 meses.
Aí eu não apanhei nenhum deles.
Só tinhas para professores bons?
Não, professores bons nesse aspecto, sim. Era tudo tranquilo sempre. Voltando aqui atrás, em relação aos filhos, os meus filhos, eu não sei o que dizer, porque eles têm uma capacidade de argumentação muito maior que a minha, são muito mais engraçados que eu. Eu acho que eles defendem-se bem sozinhos, estás a ver?
Queres mandar um beijinho para os teus filhos?
E já agora. Pai, a minha mulher faz anos hoje.
Parabéns.
Olha, podem mandar um beijinho à minha mulher.
Mandamos um beijinho à mulher do Rui.
É Vânia, Vânia Costa.
Beijinho à Vânia, parabéns. E felicidades.
Estás a ver, amor.
Olha, pá, mas eu enjeito para a conclusão. Posso? Tenho tempo. Não era já a música?
Não.
Estás a ver?
Calma.
Estamos a aprender.
Estamos a experimentar, tipo Arthur. Não, e não há nada melhor na vida do que uma boa experiência.
Tens razão, Carlos. Tens razão.
Pronto. O tema deste dilema era se existe ou não deboche saudável. Não era agora? O tema. Olha, fazemos
quando
assim.
Quando for, diz.
Quando for, para que tu faças um fixe.
Ok.
Está bem? Mas o tema deste dilema era se existe ou não deboche saudável. Eu acho que os primos muitas vezes fazem deboche saudável. De volta e meia podem fazer não saudável, mas ou apagaram ou então não publicaram. É o que me parece. Se alguém tiver a sofrer, pá, que procure ajuda, que contem aos pais ou aos professores e não tenham medo para o fazer, porque todos nós já sofremos em silêncio. E eu lembro na altura passava mal e se tivesse dito a alguém teria sido mais fácil. Isto sou eu também a revelar aqui um lado mais honesto e, uhum. e mais frágil. E eu queria acabar por contar uma história de Vitória, que é a minha. Eu tinha uma professora de francês que fazia pouco de mim, porque eu não sei se nota, mas eu era gago e era muito gago no nono ano. E ela pedia para eu ler, e eu às vezes estava ali a patinar, estava à jorduilha, às gemes, e estava ali a patinar. Ela dizia: Carlos, põe à segunda mudança. E eu lembro na altura de escrever numa composição em francês, queria ser humorista. E ela disse-me: Carlos, como é que és ser humorista se tu és gago? E os humoristas vivem da comunicação. E eu hoje estou aqui. E aquilo para mim foi o combustível para eu tentar vencer uma fragilidade minha. Eu queria acabar esta rúbrica dizendo um pequeno texto que eu escrevi em francês, que é um pouco motivacional, e queria provar à Julieta que eu vou conseguir fazê-lo.
Dá-lhe, Carlos.
Podes pôr a música de início?
E vai.
E um pouco mais alto. Bonjour, mes amis de la radio. Conjou, quand j'avais 14 ans, mon professeur de français me l'a dit. Vous étiez pas amour, il est réservé, vous y rêvez. J'ai pleuré, j'ai combattu, j'ai crié. utilizei la critique pour Gandhi. Je m'appelle Carlos Coutinho Vilhena. Et aujourd'hui, je suis comédien. Rêve grand. Vos déballes, Juliette. Juliette, is la fèvre. Bon voyage avec le vôtre Cidade FM.
É pá, muito bom, Francisco. Muito bom, muito bom. Excelente. Parabéns.
Graças.
Carlos Coutinho Vilhena.
Só agradecer aqui aos primos, pá.
Não, obrigado, começar, nós.
Pá, mas salva palmas para eles.
Sim, obrigado. Sim, obrigado. Obrigado, nós.
Vamos à música.
Parabéns, Vânia. Vamos à música.
Que música é que temos agora?
Esta. Becky G, Carlos G com Mami.
É, pá, grande canção.
Vamos a isso então.
Cidade FM.
No rescaldo de um Dilemas do Além, hoje contamos com os primos, malta. O que é que sentem? O que é que sentiram nesta conversa? O que é que restou dizer?
Olha, primeiro restou dizer que... Tens.
Acho uma falta de profissionalismo. Eu não sei o que é que isto é, já não é a primeira vez. Esta luz aqui estava desligada. Eu acho que isto é mau ambiente aqui no trabalho. Não sei se foi de alguma coisa que se disse no programa. Não. Agora, Arthur, se tens alguma coisa para me dizer, diz-me na cara.
Não tenho nada, mas estamos conversados, Carlos. Okay? Somos profissionais e não temos de trazer este tipo de coisas aqui para o ar, ok? Okay.
O que é que estavas a dizer, Teca? Desculpa ter interrompido, eu sei que foi deselegante.
Não faz mal, foi só queria até dizer que adorei conhecer os primos. É a primeira.
Sim. Também
disse
nunca.
Pessoalmente, mas não disse aqui em direto e nunca, queria só dar esta nota.
Nunca me tinha cruzado com eles e já vejo os vídeos deles há muitos anos e foi muito fixe. São mesmo o tipo de pessoas que tu imaginas que eles são.
Yeah. Uau.
A julgar pelo conteúdo que eles fazem. O que é que foi, Carlos? O que é que tu queres?
Não é por mal, pá, estás a ser andorinha e eu tenho que dizer, o Diogo Sena não está cá. Eu tenho que brincar com quem? É contigo que eu vou fazer pirraça.
E como é que eu estou a ser andorinha? Estou só a dizer, são aquelas, tu vês os vídeos e pensas, as gajas são fixe.
Estás a ser uma andorinha, pá, acaba lá com boa viagem. O que é que vais dizer? Olha, eles marcaram-me imenso, são boas pessoas, não esperava conhecê-los. Boa viagem.
Continuas com estas, eu divulgo o teu código postal, ok?
Não, olha, pá, gostei muito, pá, são gajos porreiros. Um gajo porreiro, seco. Já os tinha conhecido, olha, Eram eles, isto foi em quê? Foi em 98? 99? Não, estou a brincar. Conheci-os, pai, há 4 ou 5 anos. Sim. Ainda não eram os primos. Os primos que fazem Coliseus. Okay. Os primos milionários, sim. Pronto. Que eu conheço, pá, conheço agora como primos milionários, mas vê-se, pá, tipo a humildade deles. E são, pá, são a chamada boa gente.
E depois eu é que era andorinha, não é?
Diz lá uau, pá, também podes passar comigo.
Está bem, está bem.
Uau.
Eu acho que podemos continuar com esta conversa também com os nossos ouvintes, não é? Em suma, eu diria que estamos a discutir qual é a diferença entre a brincadeira tóxica e a brincadeira saudável. Tu podes juntar-te agora à conversa através do nosso WhatsApp, 911-911-978. E para
por acaso, olha, posso só lançar aqui um apelo, que é lança. Brincadeiras que fazem, por exemplo, entre familiares, entre relações, também acontece muito.
Uhum.
Estás a, pá, por exemplo, gozo muito, pá, com os meus pés. Tenho amigos meus que eu tenho uns pés daqueles que, se eu fizesse mesmo figuração de papel Harry Potter,
sim.
Eu não precisava de make-up, eu não precisava de caracterização, porque eu já tenho uns pés, pá, específicos para ser figurante, mas para ser ogre.
Mas barbatana ou mesmo é só feio?
É, pá, são verdes, têm manchas amarelas
já
e
me arrependi.
Por isso é que tu andas de meias com sandálias,
claro.
Okay, explicado. Já tá.
É isso que é para o pé respirar.
Temos só este comentário em relação ao teu francês, Carlos.
Olá, cidade. Epá, Carlos, tiveste um bom professor francês. Muito, muito parabéns. Que bom francês. Olha, tenho que te levar comigo um dia, comigo a Marselha, lá na França. Ça va? Go?
Olha, parfait.
Parfait!
Foi muito bom, não?
Foi muito bom. A diferença entre a brincadeira saudável e a brincadeira tóxica. Conta-nos através do nosso WhatsApp, 911-911-978.
Só se quiser.
Cidade FM.
Eu sou Arthur Simões, comigo Tecas e Carlos Coutinho Vilhena. Estás no Toque de Saída.
Vocês continuam
aqui,
com
na tua rádio. Não, ela começa. Ela
eu
aqui,
acho que o Arthur, estou a fazer o meu trabalho. Tu fazes muito bem o teu trabalho, mas eu sinto que és condicionado pelo meu olhar.
Não.
Não é? Isso?
Não, de todo.
Eu acho que às vezes, pá, estás aí nas músicas e no Boa Viagem já estás a olhar, já estás a rir.
Não, porquê? Porque eu ouço, eu digo Boa Viagem com a Cidade FM e eu ouço. Eu sei que foi daí.
Quem é que mexe mais contigo? O Diogo Sena ou o Carlos?
Ah, que seria o Diogo Sena passados 6 ou 7 anos mexer pois comigo. É. Carlos mete medo. Sim.
É? Não, pá, tu não tens medo de mim.
É? Nada, quero só dizer que já sei lidar com o Diogo Sena, não é? Agora com esta personagem que ainda estou a aprender. Bom,
sabem que eu acho que o Diogo Sena para estar mais adulto?
Desde que tu chegaste. Também acho.
Sim.
Achas isso?
Berra menos, é verdade.
Sim.
Eu acho que ele berra menos, mas é porque ele uma vez borrou e eu disse, não gostei.
Pois.
Estás-me a assustar, estás-me a ofender.
Já viste? Viste o que fizeste?
Não, pá, mas eu acho que ele está... Eu já trabalhei aqui e vai para quê? 4, 5 anos?
Sim, mais ou menos.
E sinto que ele realmente está com uma pose mais adulta. Não em termos de vestuário. Aí acho que talvez deixou-te 2 a 3 anos, mas em termos de convicções, a postura, vocabulário, adjetivos, sinónimos, sinto que ele está mais adulto e está com uma sensatez que eu não...
Não vias nele antes?
Não via nele há uns anos.
Olha,
não sei se, olha, se concordam comigo. Já o Arthur?
Pá, cada vez pior, não é?
Já foram mais amigos.
Sim, já nos demos melhor. Olha, e já que hoje debatemos qual é a diferença entre a deboche tóxico ou mau e uma brincadeira mais leve, eu diria que o fator pessoa presente ou não também joga um bocadinho aí nessa... Nessa questão, ou seja, se o deboche...
estarmos a falar aqui do Diogo Sena, se
ele está
presente,
se ele está presente. Quando o Diogo Sena está aqui, nós, olha...
Mas eu acho que ele está a ouvir, portanto é como se tivesse...
Achas que Diogo Sena de férias sintoniza na Cidade FM para continuar a acompanhar o toque de saída?
Sim, eu não quero estar a entrar aqui, que somos mais amigos, temos mais cumplicidade, que isto depois pode gerar mau ambiente, mas ele enviou-me aqui uma mensagem.
Ah, foi?
Não acredito.
A dizer que estava a escutar. E agora?
Ah.
Então, olha...
Mandou para vocês?
Não.
Nem mandou para o grupo que nós temos?
Não.
Pois não.
E agora?
É assim que se vê.
Tan, tan, tan. Tá. Olha, eu gostava só de colocar aqui uma questão. Estamos a falar de deboche saudável, ou então de deboche tóxico. Eu acho que se existisse uma aula ou uma disciplina tipo formação cívica, ou um segmento, um módulo como a de educação sexual, e se existisse sobre o que é ou não de deboche saudável ou tóxico, podiam passar o filme do 8 Mile do Eminem, porque ele está sempre a ser gozado e no final goza com ele próprio, e há uma forma de dissuadir as pessoas que gozam contigo. Outro exemplo também é a Liga Knockout, que é battles de rappers, que aquilo é tão cru, mas no final dão-se todos bem. E normalmente o rapper que goza com ele próprio, à partida, já puxou o tapete ao outro. Eu acho que isso pode ser uma boa estratégia de defesa.
Então, mas não achas que as crianças vão ficar a achar que, ah, então, sendo assim, o melhor é mesmo eu subir para um palco e responder a quem me tratou mal na escola e responder com a mesma moeda e não sei o que.
Pois é, eu acho que não. Já não acredito em nada. Nunca respondam. Sabem porquê? Uma vez que respondi, levei na corneta. Eu disse assim, vou-lhe mandar uma dica. E mandei, e tive graça. E depois tive que fugir. Mas eu corri rápido.
Pronto.
Tive que fugir em sprint.
É o que falo, pronto. Pois então, nós chegarmos à grande conclusão, basicamente é isso.
É isso, pá, não digam nada.
Não digam nada.
Não,
contem só, tipo, a pessoas.
Eu acho que chegámos a alguma conclusão. Nós há pouco estávamos a falar sobre isto. Eu acho que isto depende um bocadinho do limite de cada um, do limite de quem. Ou seja, tu teres os teus próprios limites e perceberes do outro lado a recepção da pessoa. Portanto, eu sou uma pessoa bastante receptiva a essas brincadeiras. Ou seja, motivo-me eu própria tenho essas brincadeiras comigo. Mas eu tenho estes limites. Há pessoas que não os têm. E que podem levar a mal.
Como é que eu sei quais é que são os teus limites? Mesmo que tu te rias de uma piada que eu fiz, se calhar vais para casa a sentir-te mal, não é, Tecas? Portanto, cabe-nos a nós saber
saber ler a fisionomia para a pessoa.
Exato,
é, pá, então é isso, pá, temos que dar cursos de ler gestos.
De leitura.
Aquele rapaz que tem a mosca, que tem o cavanhaque que lê gestos. Sabes ou não? Como é que se chama? Aquele que lê gestos.
Sim, que interpreta a linguagem corporal das pessoas.
Já
não
foi
é?
A Unas e não sei o quê.
É, pá, não sei, mas estou
e há TikToks, pronto. Ele às vezes consegue ler aquilo que as pessoas estão a pensar por ticos, não é?
Sim,
ou seja, estás a mentir,
olhas
para o lado, costas o queixo.
Sim.
Acho que temos é que ter todas essas aulas.
Estamos
a brincar com alguém, olha, ela não está a curtir, diz que está a curtir, está falso, agora vai para casa triste.
Então, se calhar é por aí.
É, eu acho que ele agora tem que fazer uma tour por escolas. Está a solução, está resolvido.
Está resolvido. Posso lançar?
Qual, diz-me qual, depende.
É Calvin Harris com My Way.
Acho que sim.
Então vamos a isso. Boa viagem.
Boa viagem.
Shiver, Seth Sheeran aqui na tua Cidade FM. Boa viagem, eu sou Artur Simões, comigo Tecas e Carlos Coutinho Vilhena. Estás no Toque de Saída. E chegou aquela hora, não é?
Chegou.
Vamos terminar com uma música à escolha de um dos elementos do toque. Hoje é a Tecas. E Tecas, eu pergunto, como é que é? Queres fazer uma introdução?
Quero.
Ok.
Estou muito curioso.
Quero fazer
aqui uma menção honrosa ao Carlos Coutinho Vilhena.
Pois, claro.
Ele que... Desculpa, Arthur, eu faço todos os dias.
Não,
aliás, faço
que é
mais cedo.
Aqui.
Faço desde as 4 da tarde que estou a fazer menções honrosas à tua pessoa.
Por acaso é verdade.
É verdade.
Então okay. Pronto.
E
agora...
eu já fiz publicamente também muitas menções honrosas.
É verdade,
tipo
eu agradeço.
Até obrigado. Que ainda não fiz, mas vou fazer. Se bem que ela ontem mandou uma dica sobre uns óculos que eu contarei amanhã. Que entra no deboche.
Saudável.
Estavas pronto. A dizer, sim.
E portanto, estava a dizer, queria fazer aqui uma menção honrosa ao Carlos Coutinho Vilhena. Porque ele hoje fez uma coisa... Ele superou-se.
É verdade.
Ele superou-se hoje, durante o programa. Hoje estivemos a falar sobre deboche saudável, deboche tóxico. Ele referiu uma história que teve com uma professora de francês.
A Julieta.
Bom nome, professora de francês, Julieta. E até se atreveu a dizer um texto em francês.
É verdade.
E, portanto, para todos os amantes desta língua francesa, e para todos, para todas as pessoas que queiram cantar no carro, porque eu testei esta música. Esta música vai desde os 8 aos 80. É intemporal, podemos cantar todos. E portanto agora, bota play e cantamos todos juntos.
É Edith Piaf, queres ver?
Não.
Olha, eu era para utilizar esta música hoje. Até vos digo.
Olha,
isto é uma grande canção.
E foram felizes para sempre.
Já foram a Paris?
Já.
Já fui.
Já?
Muito, muito, não. Muito jovem.
Mas então, não subi à Torre Eiffel, tens
não?
medo?
Então, mas para a próxima, deixam Paris ou ouvir esta canção de fones.
Tem outra encanto.
Tá, eu nunca fiz, porque eu nunca fui a Paris, eu nunca tive possibilidade de vestir. Mas a mim já me disseram que é uma experiência alucinante.
Espero que possas ir um dia, acredites, e que...
Pode ser que sim, passes muito bem.
Não,
vamos todos.
É por acaso a mesma música de rolem os créditos, não é?
É. Também
assim terminamos um bonito toque de vida hoje que recebemos os primos. Impecáveis. Eu sou o Dr. Simões, comigo Tecas e Carlos Coutinho Vilhena. Voltamos amanhã a partir das 4. Contamos contigo também. Já a seguir do Weekend com Blinding Lights, também Raul Alejandro, Doja Cat a partir das 8. Quem pega na emissão é a nossa grande Catarina Silva, que já está a espreitar ali ao fundo. Diz olá.
Olá!
Ela já chega. Boa viagem.
Espera pelos pratos. Ele termina mesmo.
Incrível.
Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Este é o Toque de Saída.